tô aqui com o Luciano Salles, tá lançando Eudaimonia aqui na CCXP. Bom, primeiro a pergunta mais óbvia de todas: o que a CCXP significa pra você como artista?
Como Comic Con Experience é um evento que qualquer quadrinista tem que estar, cara. Mesmo se é um quadrinista extremamente underground, extremamente comercial, esse espaço é pra todo mundo. E é legal porque aqui, o que mais que eu gosto da Comic Con é que tem o público que vem pra ver os quadrinhos e tem um público que não vem pra ver os quadrinhos. E acaba entrando aqui, ficando meio perdido. Eu já vendi umas marojas pra um pessoal que gostou do traço, mas não tava tão habituado a comprar quadrinhos. Já leu muito, mas volta a ler, sim.
E me diz uma coisa, como é que funciona o seu processo criativo? Você escreve um roteiro detalhado para depois partir para os desenhos ou você já escreve desenhando?
Funciona assim, ó. Primeiro eu tenho a ideia básica do que eu quero fazer, aí eu monto toda a história na minha cabeça, não escrevo nada. Monto tudo na minha cabeça, tudo mesmo, tudo que vai acontecer, todo figurino, ambientação, tudo na minha cabeça. Quando tenho tudo pronto, eu sento no computador, escrevo o roteiro de ponta a ponta, mando uma primeira revisão, volta revisado, aí sim eu desenho. Mas aí eu desenho uma página lápis e finalizo, faço o balão. Abro a segunda página lápis, arte finalizo e faço o balão. E assim eu vou, senão se eu fizer tudo a lápis eu me entediado.
Diz outra coisa, você costuma cuidar de todo o processo com seus quadrinhos, né? Você já pensou em desenhar o roteiro de outra pessoa ou escrever um roteiro para outra pessoa desenhar?
Eu já até tentei desenhar o roteiro de uma outra pessoa logo que eu comecei, mas eu acho muito difícil, cara, tentar sacar, mesmo que o cara é um baita de um roteirista, eu acho difícil isso. Não sei, eu não posso falar que eu nunca vou desenhar, sei lá, pra uma editora grande, mas eu prefiro desenhar os meus roteiros, assim. Mas se um dia aparecer uma proposta legal, eu posso fazer, com certeza.
Bom, o Eudaimonia foi a sua primeira experiência no Catarse, né? Como foi essa experiência e o que te levou a procurar a plataforma? Você acha que é uma boa pra quem quer produzir quadrinhos no Brasil? Ou talvez a experiência tenha sido um pouco traumática?
Nem um pouco traumática. Eu estudei bastante a plataforma antes de pôr a revista lá. A revista já estava 100% pronta, totalmente pronta, só faltava imprimir. Eu estudei a plataforma, vi o que as pessoas mais reclamavam em outras campanhas. E eu me cerquei de tudo que podia dar errado pra não fazer dar errado. A campanha deu certo, foi um sucesso, em 35 dias consegui a meta. O meu receio era que eu não ia conseguir atingir, sabe? Eu fiquei muito enganado com isso, mas eu pensei, já publiquei independente, já publiquei por editora. Eu falei, eu vou ver o Catarse pra saber, assim. E o Catarse pra mim, no meu caso, é a melhor opção pra eu publicar um quadrinho.
Você agora tá lançando Eudaimonia. Você já tem algum projeto engatilhado?
Já.
Já pode falar alguma coisa pra gente?
Por enquanto eu tô na fase da elaboração da história, assim. Mas eu tenho duas histórias na minha cabeça que estão me... Geralmente começa perturbando, o negócio começa me perturbando, assim, e eu fico nisso até ver se pode dar um bom fruto, assim. Eu tenho dois projetinhos que acho que pode virar.
Luciano, quero agradecer a sua participação e boa sorte no restante do evento.
Eu que agradeço, muito obrigado. E é isso, vamos aproveitar o evento.
Beleza, obrigado. Você já participou de todas as CCXP, né? Inclusive a CCXP Tour.
Isso.
Você percebe alguma mudança significativa dos fãs em relação a todas as edições do evento?
Em particular, no comparativo à CCXP, eu acho que os fãs, pelo menos no papel que a gente tem como autor, né? Estão se conscientizando mais de que a nossa presença aqui também é um planejamento de estratégia comercial, né? A gente está aqui divulgando o nosso trabalho, seja um quadrinho autoral ou nosso trabalho prestando para grandes editoras. Então eles entendem que a gente está aqui também pela curtição, mas principalmente a serviço. Então o pessoal já vem pensando, não, eu vou prestigiar o artista pedindo um desenho dele, mas também vou comprar alguma coisa dele. Isso mostra também, assim, que o público tá vendo a profissão do ilustrador, do artista, do gerador de conteúdo dentro da cultura pop, com bastante parceria. Não sei se isso também é um efeito colateral do financiamento coletivo, que você torna o teu público como parte do processo, né? O público sendo parte do processo. É algo curioso, é ver como vai se desenvolver nos próximos anos. É lógico que a gente tem muitas intempéries de flutuação na economia, questões realmente financeiras, né? Mas o evento, justamente por se tratar no final do ano, pega a pessoa mais propensa a querer consumir o seu material, né? Sobre, vamos dizer assim, o hábito em si, eu acredito que a CCXP já entrou há muito tempo no cronograma oficial de todo cara que curte quadrinhos, curte cultura pop do Brasil. É, outro fator inovador que eles levaram o formato do evento pro Nordeste, não sei se isso ganha se perpetuar ou não, mas isso também deu aquele estralo nos eventos menores que estão instituindo as áreas de artistas, né? Os artes alleys em seus pequenos eventos, que estão indo atrás de nomes de quadrinho nacional, não tá pegando somente um filão. Então está sendo benéfico para esse tipo de cultura de eventos.
Me diz uma coisa, você acha que o mercado norte-americano ainda é uma meta para os quadrinistas brasileiros ou isso diminuiu um pouquinho?
Eu acho que diminuiu. Agora, se a gente parar para pensar também, a meta de um desenhista querer trabalhar para o mercado americano, em parte é porque ele, em princípio, tem a necessidade de ser um prestador de serviço. Os eventos estão ensinando também o autor a ser um empreendedor da sua própria ideia. Mas a gente não pode também deixar de pensar de que, na verdade, tudo isso gira em torno de uma realidade que é a pessoa quer viver de arte. É uma arte para uma marca famosa, se é uma arte para uma marca própria, não faz diferença, quer viver de arte. Então, assim, os eventos estão ajudando a tornar isso viável. Eu não consigo mais ver, por exemplo, como era 10 anos atrás, né? Todo mundo pensava, ah, eu quero ser o desenhista Marvel, assim. Então ainda tem quem pense assim. Mas também tem a galera que pensa, não, eu quero fazer meu quadrinho e eu quero estar no Arts Alley, quero estar publicando meu quadrinho e tendo um monte de acesso na internet. Tem um pouco desse perfil também, acho que tá bem diluído.
Me diz uma coisa, você tá produzindo The Shadow, né, pra Dynamite. Já tem alguma coisa encaminhada depois disso?
Não posso falar. Nem posso falar qual é a editora, mas não dá pra falar. Eu não gosto de contar com ovo no cu da galinha. Aí depois surge um negócio em outro, daí os caras ficam assim, ah, era mentira, não sei o quê. Então eu prefiro não falar, né?
Beleza. E como podcast, eu quero saber a tua experiência com o Arcast. É uma coisa benéfica? Vocês passaram um tempo meio irregular, voltaram a publicar regularmente agora. Você acha que isso é uma coisa, é uma mídia legal para os fãs e até para os autores divulgar também o trabalho? E o que você acha produzindo? Você se diverte com isso?
Eu me divirto porque, como eu também já trabalhei com produção de música, mixar, escolher a trilha, fazer toda aquela parte de edição, para mim é um hobby. Eu acho que hoje em dia, como a gente é um podcast de quadrinhos, o cara pode até pensar assim, poxa, visualmente seria melhor, daria para, né, o cara montar um vídeo, botar os vídeos ali. Se eu tivesse alguém fazendo isso pra mim, eu tivesse tempo sobrando, eu até faria. Gravava o podcast e editava mostrando as imagens. Mas eu, sinceramente, eu acho que o podcast é divertido porque deixa a conversa muito despojada. E às vezes quando a pessoa tem a necessidade de estar na câmera, às vezes você tem que ser formal demais. Além do que o formato para os veículos que tem vídeos como o YouTube, acaba sendo um vídeo muito curto, né? Então não é o formato do podcast que às vezes tem 2 horas, 2 horas e meia, né? Então não rola.
Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente.
Obrigado.
Nós lá do Sete Jagunços gostamos muito do conteúdo do ArgCast, que é aquele, você fala, podcast velho, de coisa de velho.
É.
A gente também gosta de falar muito desse conteúdo de velho e quero agradecer a participação.
Ah, e outra, a gente tá tentando gravar, faz uma caralhada, né? Tá demorando, mas vai acontecer.
2018 vai acontecer.
Vai sim.
Cara, Daniel, obrigado.
Valeu, obrigado.
Valeu, abraço.
Obrigadão.
Obrigadão, viu, Daniel?
Boa geração de conteúdo aí.
Valeu.